dispõe de 47 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, há pouco a pergunta sobre como é que o Governo vai votar na Cimeira do G20, já daqui a um mês, e é a única vez que Portugal nela participa, não teve resposta, não teve resposta sequer à pergunta que eu considerei que estaria ao alcance da Sra. Secretária de Estado responder. Que trabalho técnico é que há para abalizar a posição portuguesa nessa cimeira? Mas então, pretendo juntar a esta questão uma outra dimensão. Não só os lucros são mudados entre multinacionais, os seus proprietários, como um dos fatores de competição fiscal dentro da própria União Europeia é a definição de lucro. Se nós repararmos na competição que existe com os Países Baixos, o problema dos Países Baixos não é terem uma taxa de IRC baixa, é definirem lucro de outra maneira. Portanto, é preciso definir uma base tributária comum para o conjunto da União Europeia. Qual é a posição que a Sra. Secretária de Estado tem tomado nas reuniões com os seus homólogos sobre esse mesmo assunto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso de Chega, dispõe de 2 minutos e 45 segundos.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, este regime já é aplicado nas maiores potências mundiais e até mesmo nos países que aplicavam nestas empresas as taxas mínimas, como é o caso da Irlanda, Luxemburgo e dos Países Baixos. Estão assim a ser dados passos para todos aqueles que, como nós, nos chega, se preocupam com a justiça e com a harmonização fiscal. No entanto, e considerando o alcance benéfico da medida, Portugal será dos países com menos ganhos na receita. E porquê? Porque Portugal possui das tributações mais elevadas e agressivas sobre os lucros das empresas. Somando a taxa normal de IRC de 21%, as derramas municipais e a derrama estadual, as empresas portuguesas podem ficar sujeitas a uma taxa máxima de IRC de 31,5%, afastando desta forma o investimento e desencorajando o necessário crescimento económico. Em 2013, a taxa de IRC era de 25%. Em 2014, de 23%. Em 2015, a taxa de IRC fixou-se em 21%. E passados 10 anos, estamos a discutir a redução de 1% no IRC. É pouco, senhores deputados. É irrelevante. O Governo cedeu às vontades e caprichos do PS. O Governo cedeu às chantagens da esquerda quando inicialmente tinha anunciado uma descida gradual de 2% ao ano, perspectivando uma taxa nominal de 15% em 2027. Mas o Governo parece não se importar. Afinal, espera encaixar em 2025 mais 620 milhões de euros só em receita de IRC. Senhoras e senhores deputados, é preciso inverter este ciclo. É urgente reduzir a carga fiscal sobre as empresas. Estudos apontam para que Portugal tenha a segunda mais elevada taxa estatutária de IRC entre os países da OCDE, onde já fomos ultrapassados nos últimos 20 anos por 6 economias em PIB per capita. E porquê? Porque esses Estados têm taxas de IRC mais reduzidas do que a nossa. E quanto maior for o lucro tributável da empresa, mais elevada será a taxa aplicável. Isto não é cativar e promover o país. Isto é afastar as boas organizações do tecido empresarial português. E isto é penoso, digamos, é notoriamente excessivo. Senhoras e senhores deputados, ponham-se do lado do empresário que investiu na economia do país, que criou emprego, que criou oportunidades, que ajudou ao desenvolvimento do país. Saibamos olhar para o passado e aprender com os erros. Muito obrigado.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e o Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. A fixação de um nível mínimo de tributação para os grupos de empresas multinacionais e os grandes grupos nacionais, hoje por via da proposta do Governo, resulta de um esforço global liderado pela OCDE e que tem sido acompanhado pela União Europeia no sentido de combater os paraísos fiscais, bem como a elisão e evasão fiscais. A diretiva transposta por esta proposta de lei dá passos importantes para evitar paraísos fiscais dentro da própria União Europeia. Mas é preciso irmos mais longe e por isso mesmo o PAN vai acompanhar esta proposta com o seu voto a favor, mas não podemos deixar de sublinhar que para combater a perda de recursos públicos para os recursos fiscais, para os paraísos fiscais, é necessário bem mais do que esta diretiva. É preciso corrigir as insuficiências da lista de jurisdições não cooperantes que continua a excluir zonas como as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Caimão, que são reiteradamente considerados os dois países fiscais menos transparentes do mundo, representando quase 12,4% de todas as operações que têm sido feitas, nomeadamente as fraudulentas ocorridas ao nível global. E por isso era preciso também percebermos o que é que o Governo está a fazer para que junto à União Europeia se possa corrigir estas dimensões e haver uma maior justiça do ponto de vista fiscal a nível global e não apenas a nível nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da IEL, 1 minuto e 39 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia, Sra. Secretária de Estado, seria de bom tom na Assembleia responder às perguntas dos deputados, caso contrário o Governo não vem cá fazer grande coisa. O Governo avança com a proposta de um IRC mínimo global, discordamos. Esta medida limita a soberania fiscal dos países, prejudicando economias mais pequenas, como a nossa, que precisam de flexibilidade para atrair investimento. Esta medida beneficia quem já tem um estoque de capital alto, os países mais ricos. Não é por acaso que esta iniciativa começou exatamente nos países mais ricos. Quem precisa de crescer, como Portugal, sai prejudicado. Basta lembrar, e nós fazemos muitas vezes, o exemplo da Irlanda. Quando há 25 anos estava no mesmo nível de desenvolvimento que nós, o seu IRC foi baixando de quase 40% para 12,5% e o resultado foi um aumento no investimento e, consequentemente, um disparo na receita fiscal. Foi concorrência, sim, foi a concorrência que permitiu a um país de pequenas dimensões prosperar. Portugal, infelizmente, não o fez e agora não o poderá fazer. Em Portugal, com as derramas, a taxa de IRC chega aos 31,5% e o índice de competitividade fiscal coloca-nos como um dos piores países. Com esta iniciativa, adicionaremos ainda mais complexidade fiscal ao nosso sistema. Não, obrigado. Adicionalmente, este sistema assenta em grande parte na conexão entre autoridades fiscais, o que não é claro que vá acontecer, até porque com as regras atuais já há vários países que o incumprem. A liberdade de concorrência entre nações é parte fundamental do desenvolvimento económico a que o mundo tem assistido e que tantas pessoas levantou da pobreza. Sozinhos ou não, continuaremos a lutar por essa liberdade.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É necessário um acordo internacional sobre taxação de lucros negociado naturalmente no quadro da ONU. E sim, é necessário também taxar com justiça o grande capital. Mas não é disto que esta proposta de lei trata, que não resulta de um acordo internacional nem taxa o grande capital como este deve ser taxado. É necessário parar a corrida para zero, ou seja, a concorrência fiscal entre os diversos países, oferecendo sucessivamente menos impostos às grandes empresas e aos grandes contribuintes. Mas esta medida não trava essa corrida para zero. Está a criar um novo patamar de redução para os 15% no IRC, na prática reduzindo novamente os impostos pagos sobre os lucros. Há não muitos anos, as taxas de IRC em países como os Estados Unidos da América eram 35%. Têm vindo a descer a esta proposta, têm vindo a descer e esta proposta era para fazer descer ainda mais. Esta proposta legitima a pirataria fiscal na medida em que permite aos países sede das multinacionais apropriarem-se de uma receita fiscal que não deveria ser sua, a troco de darem uma esmola aos países onde o lucro tributado foi efetivamente gerado. Quem quer taxar o capital não propõe uma lei que não obriga a que sejam taxados em Portugal os lucros que aqui são gerados. E o que o PCP defende, que é o que o PCP defende, nem escreve exceções em catadupa, incluindo a isenção aos fundos de investimento. Estamos, pois, perante uma fraude, uma simulação de justiça fiscal. Esta proposta de lei não resolve o problema central, a livre circulação de capitais e a transferência para as offshores. Nós mais uma vez repetimos que estamos completamente de acordo em taxar os lucros das multinacionais, como é justo. Mas não é isto que está a acontecer com esta proposta. O PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega pretendem reduzir o IRC, um imposto que é suportado no fundamental pelas grandes empresas, pois são quem amealha a grande fatia dos lucros. Ainda querem acabar com a derrama sobre os lucros, propõem mais e mais benefícios fiscais ao grande capital. E, portanto, aquilo que estão aqui a fazer, dizendo que é para taxar, mas não é do que propaganda. Veja-se o que significou a simulação por parte da União Europeia de preocupação com os lucros excessivos da banca, da grande distribuição. Aliás, no Orçamento do Estado existe contribuições sobre os lucros destes grupos económicos e o resultado é 5 milhões de euros que foram arrecadados. Ora, não é isto que é preciso, não é isto que é necessário. Aquilo que é de facto necessário é de facto que haja uma efetiva justiça fiscal e que os lucros colossais dos grupos económicos e do grande capital sejam efetivamente taxados e aqueles que são gerados no nosso país têm que ser receita no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Não tenho mais inscrições 1, não tenho mais inscrições 2. Sr. Deputado Carneiro, PSD, 3 minutos e 26 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Isto parecia um jogo de póquer, a ver quem é que cedia ou não no último momento. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente, esta discussão é muito importante. Nós estamos a falar da tributação de 15% das multinacionais, quando muitas das vezes essas mesmas multinacionais transferiam para jurisdições de baixa ou zero tributação os seus lucros. E aquilo que a OCDE conseguiu foi negociar um acordo que está a implementar a nível internacional. E este acordo só funciona se de facto houver uma grande parte dos países a nível mundial a implementar esta reforma. Mas mesmo que isso não aconteça, existem uns mecanismos para lidarmos com essa situação. Por exemplo, se houver um país em qualquer zona do globo que se recusa a implementar esta reforma, porque está no seu direito de o fazer, existem mecanismos dentro do Pilar 2 que permitem que os outros países que implementaram a reforma consigam tributar as multinacionais. Portanto, esta reforma é uma reforma que vem mudar o paradigma da tributação internacional das empresas como não há memória há décadas, senhores deputados. E isto tem que ser aqui afirmado. Dizer também que a União Europeia, em matéria de tributação direta das empresas, dá também aqui um grande passo. Um passo na harmonização que durante anos não foi possível. E porquê é que esta medida consegue agora ser implementada pelos diversos países da União Europeia? Porque todos percebemos que não é admissível que uma multinacional pague uma tributação nula, ou antes, não pague nenhuma tributação, ou tenha uma tributação muito reduzida. Nós precisamos de alargar as bases tributárias na União Europeia. Quem leu o relatório de Draghi percebeu que nós temos que encontrar recursos novos para enfrentar o futuro e os desafios, como ainda há pouco eu referia, por exemplo, a concorrência dos países que usam os subsídios para financiar as suas indústrias. E também aqui no Pilar 2 nós podemos ter uma solução, uma resposta a essa necessidade de encontrar novos recursos. Há estudos, por exemplo, que dizem que nós só na União Europeia podemos ir buscar em cada ano 67 mil milhões de euros. Eu sei que está longe dos valores propostos no relatório Draghi, mas este é um valor muito importante para conseguirmos trazer a Europa para o mundo de hoje, onde a concorrência é tão significativa como é reconhecido por todos. Mas esta proposta apresentada pelo Governo também traz uma questão muito importante para Portugal. Havia a opção de termos ou não uma norma de tributação qualificada doméstica, isto é, os recursos das multinacionais ficam em Portugal ou não ficam em Portugal. E a decisão do Governo foi que, se uma multinacional estiver em Portugal ou um grande grupo nacional que atinja o mesmo nível de receitas consolidadas, essa tributação fica em Portugal, não vai para qualquer outro país.
E, portanto, este não é um discurso, não é uma medida, não é uma proposta do aqui ou do acolá. Mas também não é uma solução, como o Sr. Deputado Bernardo Blanco há pouco criticava, que beneficie os países com mais recursos. Porque esta proposta...